Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senador Wellington Dias. E antes de começar, eu gostaria de agradecer, né? Infelizmente, o palestrante Marcos Vinícius não pôde estar presente, e o conselho, e aonde eu faço parte, também pediu para que eu viesse representá-lo. Eu faço parte, né? Ele faz parte pelo conselho, e eu faço parte também de uma frente, senador, que nós criamos, Frente Nacional de Drogas, Direitos Humanos, feito pela cidadania, dignidade, direitos humanos da política sobre drogas. Né? Ontem nós ficamos aqui o dia inteiro tramitando na Câmara e aqui no Senado para trazer um pouco o que é isso. Né? E o nosso papel, primeiro eu gostaria de agradecer, né, claro, ao senhor e ao presidente, também ao senador Paulo Paim, que criou, está tramitando um projeto de lei. Eu faço parte também do Movimento Nacional da População de Rua. Tenho 20 anos dessa situação, né? Então aqui não é um cara inexperiente que está lhes falando. Eu acho que esse relatório do Conselho Federal de Psicologia traz o que nós, movimentos, queremos trazer. E, de fato, a invisibilidade dentro dessas casas terapêuticas e de tratamentos. Aonde hoje se trata pessoas com transtorno mental junto com usuários de drogas. E que nós temos, barbaramente, denunciar isso. Tem que ser um serviço diferenciado. O transtorno mental, né, está aí. A 4ª Conferência de Saúde Mental, que traz uma política. Casas terapêuticas, casas de cuidados e outros serviços. E não podemos almejar e aonde essas casas recebem recursos do SUS e cobram para fazer o atendimento das famílias. Se recebe recursos do SUS, tinha que ser um serviço de excelência, e não a omissão e o maltratamento de direitos humanos, onde está acontecendo ainda. Choques, amarrações, onde eu também estive acompanhando, na Bahia, em Salvador, em outras cidades, essas violações de direito. Então, eu acho que hoje, esse relatório que o CFP traz é, sim, de fato, aonde nós viemos, de fato, a denunciar e a condizer. E eu queria aqui trazer bem claro, senador, eu acho que tratar usuário hoje é o que nós estamos vendo em cidades, e eu acho que a inspeção é bem clara, com choques, polícias e policialisca. Eu acho que, como o senhor traz, no Piauí há um outro serviço, há um outro tratamento. E o senhor, né, é um grande senador que atua contra essas ações, violências, né, e barbáries. E o que eu quero trazer é bem claro. Botar a polícia em primeiro lugar para tratar o usuário de droga. E depois internações compulsórias, onde não tem uma política eficaz. É como a gente viu. Somos, sim, a favor do movimento da luta antimanicomial. De grandes manicômios que internavam, estavam lá jogados. E hoje de uma luta a favor de repúblicas terapêuticas, casas pequenas de cuidado. É a mesma coisa hoje das drogas. Se joga essa população dentro de casas enormes, sem trabalho, sem tratamento, sem profissionalização, né? E aí, quando vai fazer a inspeção, nós é que estamos errado e eles não, né? Não somos contra aqui. Nós só queremos dizer que o recurso do governo tem que ser bem usado. Não somos contra de dizer, mas que as casas, né, de tratamentos de drogas tem que ser, sim, se é financiamento público, o governo tem que fiscalizar. Eu acho que o Conselho Federal de Psicologia, o que ela traz, é uma omissão durante anos e anos e anos do Estado. E que agora, sim, a partir do momento dessa lei de drogas ou da política, tem que ser fiscalizada, tem que ser acompanhada. Não podemos aceitar que se joga o ser humano lá dentro sem fiscalização, sem acompanhamento, sem profissionalização. Eu acho que mais o doutor Ticanori vai dizer um pouco mais disso, mas que a gente é contra essas ações e essas barbáries que vêm acontecendo, né? E simplesmente tratar o usuário como caso de polícia ou criar. Hoje estão se criando. E quem tem que fazer esse serviço é o Sistema Único de Saúde, ou monitorar, ou acompanhar. E as violações, por isso que nós estamos trazendo bem claro, as violações em direitos humanos a essa população. E essa população hoje é maior oriunda da rua, do abandono, que está lá jogado e abandonada. E que muitas vezes mistura usuários da saúde mental com usuários de sistema de álcool e outras drogas. E que nós temos que especificar muito bem claro e trabalhar. Eu queria ler aqui, rapidamente, aonde o Dr. Marcos e eu fazemos parte, que é da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos pela Cidadania e Dignidade de Direitos Humanos de uma Política sobre Drogas. Onde é uma frente onde 46, hoje, entidades estão compondo essa frente. E aí o Laboratório de Estudos está compondo, né, o Movimento Nacional, o Conselho Federal de Psicologia, o Movimento Nacional da População de Rua, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social e outras entidades mais. São 46 entidades compostas e eu trago uma carta de apresentação da Frente Nacional. Em 2010, se consolidou as práticas do governo federal a ideia de torno que a questão das drogas precisa atenção especial. Um dos primeiros atos do governo Dilma foi a mudança da gestão da Secretaria Nacional sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional para o Ministério de Justiça. Seguiu com o plano de enfrentamento ao crack, uma ampla campanha de combate às drogas. Criada em 2012, a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos tem como objetivo lutar por políticas públicas de drogas baseadas nos direitos humanos e no respeito ao princípio do SUS e às diretrizes da 4ª Conferência de Saúde Mental Intersetorial e da 14ª Conferência de Saúde. A Frente defende uma política de segurança pública baseada na perspectiva de garantia de direitos e não de repressão policial das ações higienizadoras e criminalizadoras da pobreza, nos posicionamos contra a atual política proibicionista das drogas e assumimos o princípio da luta antimanicomial e a redução de danos no acolhimento no tratamento dos usuários abusivos de droga. Por fortalecer esse coletivo de entidades, estamos convidando organizações e trazendo esse debate também aqui, senador, ao Congresso, a deputados, né, para que nós podemos discutir. Implementar uma política de drogas é também discutir com as sociedades. E é claro que hoje está aqui, não está as casas, como foi cobrado, mas está a sociedade querendo discutir isso de fato. Se ela abre casa, se recebe recurso público, tem que ter transparência. Não podemos aceitar violações de direitos humanos. Pessoas ainda sendo tratadas com choques. Pessoas ainda tendo que rezar. Cadê o Estado laico? Aonde está esse Estado laico desse país? Que se criar, tem que ter a primazia do SUS. Tem que ter a primazia do Estado. De que atender não é fazer esse cara ajoelhar porque ele não cumpriu as tarefas e rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Eu acho que o relatório do CFP nos traz hoje é, sim, dizer que nós somos contra as violações de direitos humanos, que o dinheiro público não pode ser utilizado para essas maneiras. Se quer criar as suas casas de saúde mental, de tratamento, que use, mas que não use o dinheiro público do sistema nosso para fazer isso. É nesse sentido que nós estamos aqui hoje, para dizer que apoiamos, sim, esse relatório, né, do Conselho Federal de Psicologia, e que de trazer de todos os conselhos, como, né, o professor foi visitar, eu acho que é nesse sentido. Formação, capacitação, preparação, que muitas vezes você abre e coloca lá dentro, tem cidadão e cidadãs deitada, dormindo no chão. E que quando acaba o tratamento, ele volta para onde? Para a rua. E aí volta a ser usuário de droga, porque não há de novo. Aí volta a utilizar, porque não há aquilo, né, que o Pedro acaba de colocar. Trabalho, moradia, na verdade, uma política intersetorial. Não uma política só. A política tem que estar saúde, assistência, trabalho, educação. É nessa primazia que nós, junto, né, com o consultório, né, que nós trabalhamos. Eu acho que o governo vem criando os consultórios na rua e os consultórios de rua. Olha que sistema único, muito importante. Os CAPS, ADs, saúde,
é o SUS. Acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, mas que esse cidadão tenha acompanhamento assistencial. Políticas includentes, não excludentes. Tratar essa população, usuária do sistema de droga, de álcool e de outras drogas, como caso de polícia, e internação compulsória, ou, mudado o nome, internação involuntária, é um absurdo, é um retrocesso para o nosso país. É um retrocesso. Temos que ofertar a política do SUS, uma política de portas abertas, que dizer sim a consultório na rua, consultório de rua, aonde esses cidadãos depois possam ser contratados e ir lá e reabilitá-lo de volta à sociedade. Então é nesse sentido que nós temos que trazer sim. Esse relatório para todos nós que representamos é muito importante. E que esse relatório tinha que estar em cada gabinete dos senadores, em cada gabinete dos deputados, para poder estudar e ir acompanhar. Porque falar de fato é importante para nós. Nós que estamos na ponta, eu não trabalho, eu vivo isso. Porque todo dia eu estou na rua, eu acompanho na rua. O movimento que eu represento, através da representatividade do laboratório de estudo lá na Bahia, que nós temos também o Movimento Nacional da População de Rua, São Paulo, em 8 estados, vamos denunciando. Porque quem a gente vai lá, foi internado, e quando a gente vai ver, o cara está, não consegue, levou uma injeção que não consegue se movimentar, está amarrado, né, em outras questões mais. Usuário de droga é uma política de segurança, de saúde, de assistência. Eu queria perguntar bem claro, e hoje escutando bem claro de manhã, o deputado Carimbão, infelizmente ele não falou, quantos traficantes de fato foram presos? Quantos traficantes de fato foram presos? Então, assim, a partir do momento que a droga entra, o problema não é você criar casas, o problema é a saúde e o problema é a segurança pública para que barre essas entradas, essa droga. Então, acho que nós, da Frente Nacional, senador, pedimos que haja de fato. Não só, né, esse relatório traz a violação de fato de direitos humanos. Violações barbáries, misturado recursos do SUS com privados. Né, casas recebendo do SUS e cobrando das famílias 500, o senhor pode ler o relatório de ponta a ponta, é 1.500, é 500, é 700, é 300, né? E de fato, o usuário que está lá dentro fala, é cobrado, a gente tem que pagar obrigatoriamente. É obrigatório, se não pagar, eu não sou atendido. E aí, é nesse sentido que o relatório, de fato, é essa visibilidade da denúncia das famílias, da denúncia dos usuários e nós, movimentos sociais e entidades que atuamos pela área dos direitos humanos. É isso um pouco que eu vim trazer para nós fazer o debate.
Concedo a palavra ao doutor Roberto de Canoro.
Gostaria, se possível...
Paulo Davi, com bom prazer.
Eu gostaria de tecer alguns comentários. Infelizmente, eu não cheguei no início da audiência pública, estava em audiência no Planalto, e infelizmente não vou poder ficar até o final, porque eu tenho uma reunião da CPI do tráfico de pessoas, né? daqui a poucos minutos. Mas é um tema que eu tenho muito interesse. Lá no meu estado, no Rio Grande do Norte, eu tive a oportunidade de visitar algumas comunidades terapêuticas e conhecer de perto as dificuldades que eu suponho sejam dificuldades comuns às comunidades terapêuticas, e também vivenciar o dia a dia de algumas famílias que buscam essa ajuda de conseguir uma vaga numa das comunidades, ou conseguir de alguma forma algum atendimento e tratamento para parentes seus. Infelizmente, a dependência química no Brasil ainda é abraçada por instituições filantrópicas com um viés religioso muito forte, a exemplo dos programas de câncer no Brasil. a gente percebe que a rede de assistência ao paciente com câncer no Brasil, a grande maioria, a esmagadora maioria dessas instituições são filantrópicas, porque a rede pública não tem condição de atender a demanda e não tem uma rede estruturada, né? Isso é uma falha. Eu acho que aos oradores que eu consegui ouvir, quero primeiro parabenizar o nível da participação de todos, né? Elogiar ao senador Paulo Paim pela iniciativa e ao senador Wellington Dias pela brilhante condução. Mas eu estava ouvindo as palavras de Anderson e eu vou ler com detalhe esse relatório, né, pelo Conselho de Psicologia, né, que é uma iniciativa do Conselho de Psicologia com o apoio de várias outras instituições. Mas, infelizmente, a realidade é crua. Esse retrato que nós estamos assistindo no Brasil e bem descrito pelo relatório da Quarta Inspeção é sem retoques. É o que nós encontramos no interior do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar uma comunidade terapêutica no interior do Rio Grande do Norte, lá em Caicó, lá no Seridó. Uma comunidade terapêutica encravada no semiárido do Estado. E as dificuldades que eles enfrentam são absurdas. E não há mais espaço para que um programa desse, que na minha avaliação é um programa que deveria ser prioritário, porque é um problema de saúde pública no Brasil, deveria perceber-se a mão firme do Estado na condução desse programa. Não colocar, deixá-los, digamos assim, à deriva, à sua própria sorte. Eu concordo que nós precisamos da presença do Estado de uma forma mais regulamentar. Acho que o Sistema Único de Saúde ele precisa estabelecer uma fiscalização mais sistemática nessas comunidades. Eu concordo com o Estado laico e que não haja essa cobrança da prática religiosa como uma senha ou como um caminho. Eu acho que o governo tem que estabelecer de uma forma democrática, respeitando os princípios de direitos humanos de todo e qualquer cidadão, para que ele possa ter acesso à terapia do seu problema, no caso a dependência química. Mas, infelizmente, nós não temos ainda, aí eu vou dar uma de o advogado do diabo, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda uma rede estruturada pelo sistema público. Nós não temos ainda recursos para investir neste problema, que é grave, né? Eu faço aqui, chamo a memória dos senhores, o baixo investimento em saúde no Brasil, que é de 3,4% a 3,6% do PIB em saúde, né? Então é muito pouco. Falta recursos para investirem nas ações básicas de saúde. E, infelizmente, alguns problemas que são sérios habitam ou coabitam na periferia dos programas de saúde ou da política de saúde, por falta de recursos. Então, necessariamente, nós precisamos do apoio de instituições privadas, que sejam filantrópicas ou não. O que eu vejo é que nós precisamos estabelecer uma parceria, uma coexistência harmônica entre o poder público e a iniciativa privada. Nós precisamos mobilizar a sociedade, até porque este problema não pode ser jogado no colo das autoridades públicas, das autoridades sanitárias do país. Não. Não é responsabilidade só do governo. Isso tem que ser encarado como responsabilidade dividida. Nós precisamos, a sociedade precisa dividir com o governo a responsabilidade do enfrentamento do problema da dependência química. Então, o que a gente precisa de alguém que possa capitanear e aglutinar os esforços, canalizar esses esforços para os caminhos aceitáveis de respeito ao cidadão, de modernidade na técnica terapêutica da dependência química. Porque nós não podemos, a sociedade precisa assumir a parte que lhe compete no enfrentamento desse problema. Porque é muito complexo, os senhores sabem muito mais do que eu, é muito complexo. Isso perpassa pela estabilidade familiar, perpassa pela adoção de medidas educativas primárias, perpassa pelo status quo, perpassa pela oportunidade, perpassa pela política de apoio à criança e ao adolescente, pelo cumprimento do estatuto da criança e do adolescente. Então, são várias políticas que precisam estarem coordenadas, serem coordenadas pelo comandante maior. Então, eu acho que essas instituições que eu estive olhando aqui, viu, Anderson? É impressionante. Essas pessoas que lidam, que trabalham, que se dedicam parte do seus dias para um trabalho voluntário.